Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar.
Investidor? Especulador? Encontre seu perfil.
No final dos anos 1960 e início da década de 1970, eu era operador de pregão na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Praticamente só trabalhava como day trader, ou scalper, como se chamava nos Estados Unidos. Nome esse que acabou pegando aqui, principalmente no pregão Viva Voz, da antiga Bovespa. Naquela ocasião, eu raramente dormia comprado ou vendido em ações. Como no recinto de negociações vi o mercado se desenrolando ao meu redor, não me interessava saber o que acontecia no Brasil ou no mundo. Bastava acompanhar quem estava comprando ou vendendo e se os lotes eram grandes ou pequenos. Mal comparando, minha função equivalia à de um auxiliar de arbitragem. Antes, a gente chamava de bandeirinha, que não se interessa pelo andar da partida, e sim acompanhar se o jogador mais avançado do time que ataca para o seu lado tem dois ou mais adversários entre eles e a linha de fundo. O bandeira tem também a seu cargo a linha lateral e se manifesta quando uma falta acontece em suas proximidades. Se você perguntar a um bandeirinha se o time A está jogando no 4-4-2 ou no 4-5-1, é provável que ele não saiba responder, mas dirá com absoluta convicção que o centroavante Martin Nelson...
E se existe algum jogador brasileiro com esse nome, já vou logo pedindo desculpas, mas no Google não encontrei nenhum.
Não sai do impedimento, ou é afobado, ou não enxerga em três dimensões. Pois bem, voltando ao meu pregão dos velhos tempos, eu me limitava a vigiar os parceiros das outras corretoras para ver se havia um grande comprador ou vendedor de determinado papel e ia na cola dele. Raramente perdia. Agora, ser day trader como investidor ou mesmo hobby é perda na certa. A não ser que você seja bilionário e jogue alguns trocados no mercado para se distrair. Perde 100 mil hoje, 80 mil amanhã, ganha 18 mil depois de amanhã. Aí vale. Há outro tipo de day trader, aquele gestor que desenvolveu um programa de computador altamente sofisticado que detecta os movimentos de todo o mercado e, com sua inteligência cibernética, consegue descobrir as distorções atípicas, com as minhas desculpas pelo pleonasmo, e compra, vende, estopa e realiza lucros sem que ele, o gestor em questão, precise fazer nada. Já fez quando concebeu o programa. Já os investidores normais, vamos chamá-los assim, existem os de curto, médio e longo prazo. Os de curto prazo precisam acompanhar atentamente o que está acontecendo no mundo das finanças, da política e da meteorologia. Se for grafista, não pode tirar o olho dos gráficos diários e intraday. Esta semana, por exemplo, teve a Assembleia Geral das Nações Unidas, que costuma não afetar em nada as cotações. Mas houve reunião do FOMC, o Federal Open Market Committee, o Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed, dos Estados Unidos, simultaneamente a sua equivalente do Copom, o nosso Comitê de Política Monetária do Banco Central. Esses dois eventos, sim, costumam mexer com os mercados, principalmente as coletivas de imprensa de Jerome Powell, do Fed, e Roberto Campos Neto, do BC, que costumam dar dicas sobre os movimentos seguintes. Já os investidores de médio prazo, e por médio prazo me refiro a 6 meses, 1 ano, etc., esses têm que estimar se as sequelas da Covid-19, e desde a crise do subprime de 2007 e 2010, não me lembro de nenhum evento que afetasse tantos mercados, já estão esfriando e o mundo, inflação principalmente, voltando ao normal. Finalmente, há os investidores de longo prazo, os que compram ações para serem sócios das empresas, que costumam carregar posições não raro até a morte. Esses precisam estudar o futuro de cada setor da economia, as tendências de longo prazo das mutações meteorológicas, energéticas, cibernéticas, etc. Em meus 83 anos de vida e 65 de mercado, fui de tudo um pouco. Me refiro a especulações e investimentos, bem entendido. Jogador, especulador, day trader, vendedor a descoberto de calls e puts, até que, com o passar dos anos, sosseguei o facho. Sou acionista de 12 empresas. Neste momento, estou ganhando em 6 e perdendo em 6. Felizmente, lucro bem mais nas vencedoras do que perco nas perdedoras. Se hoje eu fosse acometido de algum mal mentalmente incapacitante, teria recursos para viver com relativo conforto até os 95 anos de idade. E duvido que chegue lá. Costuma-se dizer, com razão, que o mercado é composto de ganância e medo. Eu já padeci, e padeci em doses cavalares, desses dois sentimentos. Hoje, não sou medroso nem ganancioso. Tenho também os meus dogmas particulares. 1. Não invisto em ações de empresas controladas pelo governo. 2. Não invisto em ações de empresas cujas tarifas são controladas pelo governo. 3. Não compro barganhas, tipo empresa que caiu de R$10 para 20 centavos, embora tenha plena consciência de que ela possa dobrar de preço de um dia para o outro. 4. Não alavanco mais. Por outro lado, em termos de renda fixa, aplico em estatais, porque o governo não as deixa ficar inadimplentes. Compro, sem medo, títulos do Tesouro. Um forte abraço.
Você ouviu Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar.